Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, senhoras e senhores. Rapaziada de casa, no trabalho, está começando por aqui mais um Gabriela Esportiva. Nesta quinta-feira, dia 26 de maio de 2022, se aproximando aí as festividades juninas, né? Na minha opinião, é uma das maiores e melhores festas, uma festa popular do Brasil. Zé Maria, boa noite. Você concorda, comigo, Zé?
Boa noite, concordo perfeitamente, a visão é essa, entendeu, Tony?
Muito bem, Zé. Apesar de que está havendo aí uma contradição, né, em relação ao festejo junino, o pessoal está começando a colocar banda de funk para tocar nas festas juninas. Eu não tenho nada contra funk, eu até gosto, né? Dance music, eu até gosto. Então, vai tirando assim a tradição da regional, que é uma festa popular no Nordeste, né?
Isso pode descaracterizar.
Exatamente. E o Nordeste tem que se alertar para o seguinte: o Nordeste, o artista nordestino tem carta branca para tocar em festas tradicionais de outras regiões, que não seja o Nordeste, né? Aí tem que se atentar para isso aí.
Espaço é muito pequeno, né, Tony?
Exatamente. E aqui então, a gente fica abrindo a porta
para todo mundo. Não. Temos que valorizar, temos que fortalecer a nossa cultura, né? E seja bem-vindo, né? Depois de tanto tempo, 2 anos, né, sem festejo,
exatamente.
Vamos ter o São João.
Vamos ter o São João e vamos mandar o nosso Alô Futebol Clube, né? Eu ia falar clube.
Pronto,
né?
E eu vou mandar para uma cidade, né? Porque é a cara do São João, viu? Vou mandar o abraço de hoje para a Suíça do sul da Bahia, né?
Acho que o prefeito de lá gosta de fazer essas festividades,
né? A gente está falando de Almadina, né? Abraçando meu amigo Marco Antônio Benevides Santana, Marquinhos, né? Dizem Tony Café, ele é torcedor do Flamengo lá, mas dizem que nesse momento o frio tá cruel lá em Almadina.
Rapaz, né? A toa que é chamada Suíça do sul da Bahia, né?
Exatamente, duzentão que o diga.
Vem cá, será que Beate Rua você conhece lá Almadina?
Acho que sim.
É o nosso suíço.
Se não conhecer, será nosso convidado. Quem gosta muito de Almadina, né, e sempre foi uma referência, né, nos festejos juninos, é o nosso querido amigo Cocó, da banda Lordão.
Muito bem. Vamos falar de futebol, né? Já falamos das tradições aí que tá se perdendo, né? A gente lembra também os micaretas de Itajuípe, né? Eram verdadeiros.
Oh, saudade, pelo
amor,
né,
de
café?
Deus. Itajuípe abalava a Bahia inteira com aquele micareta, aquela coisa toda. Era um alvoroço de toda a região sul da Bahia para partir para Itajuípe, no micareta de Itajuípe, porque era aquela loucura. Itajuípe ficava pequeno para tanta gente, mas, infelizmente, nós não tivemos a capacidade de segurar toda essa tradição. Vamos lá. Vamos falar de... Deixa eu aumentar um pouquinho o BG aqui. A gente já começa o programa de hoje falando de Libertadores da América. Fortaleza meteu 4 no colo. O primo pobre, né, Zé? 4-4 e se classificou. Fiquei muito feliz, hein? Fiquei muito feliz.
Chegou a estar vencendo.
Mas o Atlético não teve a mesma sorte, né? Mas mesmo assim se classificou, né?
É verdade. Os jogos que aconteceram ontem, né? Na quarta-feira, o Colo-Colo perdeu para o Fortaleza 4-3. Esse jogo, o Fortaleza chegou a estar vencendo por 4-1, Tony. Depois o Colo-Colo cresceu a intensidade e quase, né, empatava o jogo. Resultado muito importante, classificando a equipe do Fortaleza para a sequência, né, desta Conmebol Libertadores. Tivemos ontem também River Plate, né, o original, né, o time argentino, deu 8-1 no Alianza Lima, né? E acredite, Tony Café, o atacante Julián Álvarez foi o cara do jogo, né? Desses 8-1, ele marcou 6 gols na goleada de ontem.
Tá,
né?
Nós.
Entendeu? Um fato ineditismo, né? Construindo um fato novo na história do futebol da Argentina. Tivemos também o Cerro Porteño perdendo para o Olimpia, 1-0, foi o resultado final. O Independiente Del Valle venceu o América Mineiro por 3-0, um América desmotivado, já eliminado da competição. O Peñarol venceu o Colón por 2-1 e tivemos o jogo do Mineirão, né, do Atlético Mineiro. Existia uma expectativa muito grande com relação a esse jogo, mas o Tolima, o time colombiano, é de boa qualidade e não deu oportunidade ao Atlético. É bem verdade que o Tolima fez 1-0, o Atlético empatou no finalzinho do jogo e o Tolima voltou a marcar já nos acréscimos, né, do final da partida, mas foi um Tolima muito ousado desde que a bola rolou no Mineirão. Foi um Tolima que tomou a iniciativa e sempre praticou um jogo ofensivo. O Atlético não repetiu as atuações anteriores. E a realidade é que perdeu uma invencibilidade aí de quase um ano, né, de Copa Libertadores, né? Uma invencibilidade no Mineirão. Era um clube que não perdia absolutamente para ninguém. E ontem conheceu a primeira derrota. No final do jogo, Tony, a torcida do Mineirão se manifestou vaiando a equipe, né? Não aceitou a derrota, mas a realidade é que o Tolima foi muito superior e mereceu uma vitória no jogo de ontem. Bom, Libertadores desta noite, noite de quinta-feira. Teremos nesta quinta 4 partidas, Tony, que vão representar o fim, né, desta primeira fase, da fase de grupo da Conmebol Libertadores, né, porque são os jogos restantes. Né? 19h, o Libertad vai estar enfrentando o Strongest. Teremos também um Atlético Paranaense em campo diante do Caracas. Né? O Corinthians joga às 21h, enfrentando o Awais. Né? O time boliviano está anunciando aí um time totalmente reserva para este jogo de hoje, o que cresce a expectativa da torcida do Corinthians na construção de uma goleada lá na Neoquímica Arena, jogo das 21h. E também no mesmo horário, o Boca Júnior da Argentina vai estar recebendo o Deportivo Cali. Esses são os 4 últimos jogos da Copa Libertadores da América. Né? O Atlético perdeu o jogo de ontem, mas a situação do Atlético, Tony, ela já era uma situação, entendeu, privilegiada, né? Porque o Atlético, mesmo perdendo, se classificou, está classificado para a sequência da Copa Libertadores da América. Agora, a realidade é que, na computação geral, das melhores campanhas, né, da Libertadores deste ano, da temporada 2022, dessa primeira fase de grupos, é o Palmeiras em primeiro lugar, o River Plate em segundo lugar, né? O Flamengo em terceiro, o Estudiantes da Argentina é o quarto, né? E o Atlético Mineiro na quinta posição ali, quer dizer, ficou em quinto lugar. Isso significa, né, que foi uma competição diferente dos anos anteriores, né? Perdeu a intensidade, né? Se classificou, mas o sinal fica aceso, né, Tony? Que é preciso ter um foco maior, uma concentração melhor para a sequência das oitavas de finais da Conmebol Libertadores.
Muito bem, Zé Maria. O sorteio, né, das oitavas de final será no dia 27, né?
Amanhã.
Às 13 horas, horário de Brasília, não
é
isso?
Pois é, amanhã, porque a rodada termina esta noite, né? A quinta rodada. E amanhã, portanto, a Conmebol já vai estar fazendo o sorteio É claro que sorteios é de estudo, né, Tony? Então, você, todos que saírem primeiro vão enfrentar as equipes que se classificarem segundo. Tudo pode acontecer desse sorteio, entendeu? Vamos ver aí, porque a sequência aí ficou muito visível, que só o Palmeiras, né, fez nesta primeira parte uma Libertadores diferente, com um time muito forte, com um time que teve sede de gols, Tony Café, construiu placares importantes na Libertadores, mesmo rodando muito o seu elenco, mesmo utilizando equipe titular, equipe alternativa, equipe reserva, colocando inclusive jogadores, né, da base. Enfim, o Palmeiras, nesta primeira fase, deu uma lição, né, de um clube que está com fome de brigar por mais um título da importante competição continental.
Muito bem, Zé. 6:19.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Zé Maria, uma decisão da 43ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte condenou a SAF do Cruzeiro de Ronaldo Fenômeno e a associação a pagarem R$800 mil ao ex-atacante do clube Vinícius Popó, né? Hoje no Betim Futebol Clube, Popó está no Betim. Né? A decisão saiu na última terça-feira e determinou que a SAF de Ronaldo seja responsável principal pelo pagamento e que a associação será devedora solidária até valores acumulados em 26 de novembro do ano passado, quando houve aí a sucessão, José Maria. A sentença vai na mesma linha de que a de um ex-zagueiro do clube, que é a SAF do Ronaldo, também foi considerada aí devedora principal. Na decisão, Vinícius Popó teve reconhecimento de valores, saldo do salário de janeiro de 2022, né? É 13º salário, integrais de 2020, 2021, proporcional 2019. É um monte de dinheiro aí, né? 800 mil vai ter que pagar, e aí?
De um jogador que pouca gente conhece, né, Tony? Eu diria de ilustre desconhecido.
Uhum.
Então, claro, é decisão, meu filho, não se comenta, né? Se cumpre, né? Mais uma aí para o Ronaldo. A gente sabe que mesmo sob a gestão do Ronaldo, muitos jogadores foram contratados, né? Jogadores que não deram certo, e às vezes quando se contrata jogadores tem um hábito, né, de fazer um contrato longo, com extensão aí de 3 anos.
E com a rescisão.
Com a rescisão tem que quitar, né? Tem que liquidar. É compromisso, né, assumido, né? Rescisão de um lado só, mas enfim. Mais um probleminha, né, para o Ronaldo administrar, muito embora dentro de campo a gente percebe que é um Cruzeiro muito diferente. É um Cruzeiro comprometido, liderando aí o campeonato da Série B. Vamos aguardar a expectativa do retorno da Copa do Brasil para a gente conhecer também o adversário e a sequência da Copa do Brasil nos jogos do time do Cruzeiro.
Muito bem, Zé Maria, 6:21.
Estamos apresentando Gabriela Esportiva.
Vamos falar de Copa Sul-Americana, os jogos de ontem, né? Na Sul-Americana, Zé Maria. São Paulo venceu ontem por 1-0. Né? O time não é tão expressivo assim, o adversário de São Paulo, né? O Ayacucho, né?
Mas o São Paulo, Tony, entrou com o time todo de garotos de Cotia, entendeu? É. Colocou os meninos da base, já estava classificado, entendeu? O Rogério Ceni deu oportunidade aí, né? 7, 8 meninos da base de Cotia no jogo de ontem, iniciando o duelo. E ainda assim o São Paulo passou, venceu o Ayacucho, né? Por 1-0. Tivemos também o Vanderes empatando com o Barcelona 0-0. O Lanús venceu o Metropolitanos por 1-0. O Jorge Wisterman, que não ganha de ninguém, perdeu para o Everton por 2-0. Tivemos o Independiente, né, dentro de casa, perdendo para o Ceará. Que campanha do time do Ceará, hein, Tony Café? Uhum. A campanha do Ceará na Copa Sul-Americana, ela é idêntica, é o espelho da campanha do Palmeiras na Copa Libertadores, né? Foram 6 jogos, 6 vitórias do time do Ceará, quer dizer, o time do Ceará brilhando, né? Fazendo uma Copa Sul-Americana como há muito tempo a gente não via. Tivemos ainda o Deportivo La Guaira perdendo para o General Cabaleiro, que finalmente venceu. 1-0 foi o placar. E esta noite teremos mais 4 jogos, né? Para o fechamento dessa fase de grupos da Copa Sul-Americana. Jogos das 19h15, o Racing enfrenta o River Plate, né? Esse aí é o paraguaio, né? E teremos também o Melgar fazendo o seu duelo com o time do Cuiabá. Jogos da 21h30, o Oriente Petroleiro faz o jogo com o Fluminense e o Júnior faz o duelo do União Santa Fé. A gente tem dito aqui no programa, né, que a situação do Fluminense é uma situação dificílima, eu diria desesperadora. O Fluminense, Tony, precisa golear, a realidade é essa, e ainda torcer por um empate no outro jogo entre Júnior e União Santa Fé. Quer dizer, é uma situação muito complicada do time do Fluminense. Não acredito que o Fluminense consiga passar esta noite, não. Embora a gente tenha que enaltecer que nessa Copa Sul-Americana, Santos se classificou em primeiro do seu grupo, Internacional também foi o primeiro do grupo E, o Atlético de Goiás, né, foi o primeiro do grupo F, o São Paulo, o primeiro do grupo D, e o Ceará disparado, primeiro do grupo G. Ceará com 18, Independiente, o segundo com 12. 6 pontos aí de diferença, entendeu? Mas a situação do Fluminense é muito ruim, entendeu? Só um milagre mesmo, porque o Fluminense, além da necessidade de construir uma goleada, jogando fora de casa, enfrentando o Oriente Petroleiro, o Fluminense também teria que torcer para um empate entre um outro jogo do grupo, entre Júnior e União Santa Fé, quer dizer, não depende só dele, né? Depende também de outro resultado. Eu diria que é um Fluminense, viu, Tony? Muito provavelmente sendo eliminado esta noite da Copa Sul-Americana.
Muito bem, Zé. 6h26.
Gabriela Esportiva.
Série B Brasileirão 2022, nona rodada. Hoje tem Vasco da Gama e Brusque. Logo mais às 19 horas, Zé Maria. Estão dizendo por aí que você não é torcedor do Vasco, coisa nenhuma. Diz que você fala mal do Vasco aqui no programa, rapaz. Eu falei, Zé Maria é coerente, ele não fala mal do Vasco. Ele é coerente, ele é um torcedor que vê que o Vasco não está bem, que o Vasco precisa...
Tem gente que gosta de se enganar, entendeu? Olha, ontem tivemos um jogo colado, né? Londrina venceu o time do Operário. A sorte do Vasco... A sorte do Bahia, viu, Tony Café?
Sim.
É que esse campeonato brasileiro da Série B, ele é uma competição nivelada por baixo, né? Muitos empates, muitos resultados improváveis, né?
Eu imaginei diferente,
então,
José.
Não, é uma competição, pode ter certeza. É uma competição, entendeu, que quando a gente imagina, né? Por exemplo, o Brusque estava na 8ª posição, antes do jogo do Vasco, estava na 8ª posição. Já amanheceu hoje na 10ª posição o adversário do time do Vasco. O Londrina, sim, já subiu, né? Já chegou à 8ª posição. O Operário tinha 12 pontos. Se vencesse o jogo de ontem, chegaria a vice-liderança dessa Série B. Perdeu, entendeu? Para o time do Londrina pelo placar de 2-1. Nós vamos falar dos 2 jogos que vão acontecer esta noite, né? Noite de quinta-feira, nona rodada da Série B. 19 horas, daqui a pouquinho, portanto, Vasco da Gama e o Brusque, né? Do futebol catarinense, né? do futebol de Santa Catarina, eu diria, Tony, que vejo esse duelo como uma possibilidade, né, do Vasco voltar a jogar, entendeu, e vencer o resultado. Né? A gente, a uma altura dessa do campeonato, ninguém está mais cobrando um show de bola do time do Vasco, absolutamente não. O que a gente está tá acreditando e está pedindo é uma sequência de resultados positivos para que o Vasco se mantenha na parte de cima da tabela da Série B. Jogo de hoje, volta Nenê e volta Yuri, que estavam suspensos, né, do jogo passado, daquele empate de 0-0 entre o Vasco e o time do Guarani, que aconteceu lá em Manaus. Então, é um jogo que o Vasco deve manter a equipe titular. A tendência aí é o Zé Ricardo, está lá o Thiago Rodrigues, goleiro do Vasco, Gabriel Dias na lateral direita, os dois zagueiros Quinteiro e Anderson Conceição e Edmar na lateral esquerda. Esse é o sistema defensivo da preferência do Zé Ricardo. O meio-campo volta, na minha concepção, nesse duelo de hoje, mais fortalecido, né? Com Yuri, o retorno de Yuri, o retorno também do Nenê e a presença também do André Santos. Então, eu acredito que será esse o meio-campo, né? Os homens do setor ofensivo também não se devem mexer, né? Figueiredo e Gabriel Tec fazendo as beiradas de campo, as laterais de campo, e Raniel, o atacante do meio ali, com a camisa número 9. No meu entendimento, é um Vasco mais criativo com a volta do Nenê, entendeu? Então é torcer para que o resultado aconteça, Tony, no início do jogo, né? Para que o Vasco não vá amarrando aquele 0-0, entendeu? Quando chega o segundo tempo, cresce a intensidade, a gente percebe também que Nenê sente, né? Porque um jogador, estamos falando de um jogador de 41 anos disputando o futebol profissional, então que o Vasco, ainda no primeiro tempo, jogando em casa, com o apoio da sua torcida, possa construir um resultado de vitória, um resultado positivo. O Vasco, que nesse momento tem 14, se vencer o jogo desta noite diante do Brusque, chegaria a 17 pontos, né? Ficaria ali, ocuparia a segunda posição, que no momento é do Bahia, com 16 pontos. Então, essa é a nossa expectativa. E no jogo de fundo, das 21h30 desta quinta-feira, tem o Ituano enfrentando a equipe do Náutico, né? Nem Ituano, nem Náutico estão, pelo menos entre os 10 primeiros, né, colocados desse campeonato da Série B. Então, eu diria que esse duelo aí reúne duas equipes que estão brigando ali do meio para baixo da tabela da competição. A Série B prossegue amanhã, sexta-feira, com dois jogos que vão acontecer. 19 horas, Tombense e Bahia, né? 21h30, Criciúma e Cruzeiro. Olha o líder aí da competição, o Cruzeiro, que nesta rodada só pode ser alcançado se o Bahia vencer e se o Cruzeiro não pontuar no jogo de amanhã diante do Criciúma. No sábado, teremos mais dois jogos, CSA e Novo Horizontino, e Sampaio Correia e Guarani. E no domingo, às 16h, Vila Nova e Grêmio fechando a nona rodada do Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão, que tem Cruzeiro na liderança com 19, Bahia em segundo com 16, Sport do Recife, o terceiro com 15 e o Vasco com 14, as que joga esta noite e pode pular do quarto, pode subir aí as duas casinhas se vencer o time do Brusque esta noite em São Januário.
Muito bem, Zé Maria. Ainda falando do Vasco, no início da noite desta quinta-feira, né? O Vasco aí encerrou o mistério em torno do time titular para disputar a nona rodada do Brasileirão da Série B, né? Ainda dentro do grupo dos quatro primeiros, a equipe carioca vai receber o Brusque daqui a pouquinho, logo mais às 19 horas, horário de Brasília, né? E o Zé Ricardo aí, o Vasco, já liberou a escalação do time, né? Nas redes sociais, o Vasco vai jogar com Thiago Rodrigues, o Everton, Quinteiro, Anderson Conceição, Edmar, Yuri Andrei Santos, Nenê, Palácios, Gabriel Peck e Raniel.
É, ele, pela sua escalação aí, ele está colocando o Everton na lateral direita, no lugar do Gabriel Dias, né? É, e está também sacando o Gabriel Peck, né? É, do ataque com a entrada do Palácios, aí a gente percebe que é um Vasco mudando, né? De um 4-3-3 para um 4-4-2, né? O Palácios é um jogador de meio campo, né? Então, é um Vasco mais cauteloso, né? Com essa escalação que você acabou de anunciar aí, mas a tendência é que a equipe busque um jogo ofensivo, porque esse campeonato, meu amigo, já, o Vasco já empatou demais. Ah, é o time que não perdeu para ninguém. É bem verdade, mas empatou jogos com equipes que não estão brigando nem dentre os 10 melhores equipes do momento do Campeonato Brasileiro. E é isso que preocupa, Tony, porque são pontos perdidos numa competição em que só 4 vão voltar ao futebol da Série A. Então, meu amigo, todo jogo é uma decisão. Você tem que pontuar, não só como mandante, mas você precisa também pontuar jogando como visitante. E, claro, o Vasco não perdeu para ninguém. Mas perdeu ponto, empatou aí com o Guarani, empatou com Vila Nova, equipes que não estão nem dentre as 10 melhores equipes do momento do futebol da segunda divisão.
Beleza, Zé. O Rodrigo Caetano, Zé Maria, comentou aí pela primeira vez, nesta quinta-feira, sobre aí o interesse, do grupo americano, que quer comprar aí a SAF do Vasco, né? E ele disse que não foi aberta a negociação e ressaltou que pretende cumprir aí seu contrato com o Galo até dezembro, né? Talvez depois de dezembro ele possa aí, né, fazer um acerto com o time do Vasco da Gama. Influencia muito no é preciso que o Rodrigo Caetano, é preciso que primeiro a empresa compre esse 70% do Vasco, não é isso?
Claro, né, Tony? Outra coisa, achei essa.
Mas tem um passe aí que não.
Eu achei esse anúncio tão deselegante como fora aquela entrevista do Jorge Jesus.
Sim,
porque
também.
Todo mundo sabe
que
o profissional está cumprindo um contrato em vigor com o Atlético Mineiro, né? Então, não legal, achei legal, não, viu, Tony? A 777 está anunciando aí o desejo, né, de ter o profissional, e muito natural que o Rodrigo venha nesse momento dizer que a prioridade dele, até dezembro, é o Atlético Mineiro, né, que é quem está bancando, quem está pagando, né, o seu salário como profissional que cuida.
E às vezes o profissional, ele responde até por uma questão de educação, né?
Exatamente,
porque fica até deselegante, como você acabou de falar.
Achei deselegante, entendeu? Todo mundo sabe. E se o Rodrigo não é o número um, está entre os 3 melhores no futebol do Brasil, Tony. São os 3 executivos do futebol. Eu diria que está entre os 3 melhores, entendeu? Achei a empresa querendo crescer muito, ganhar cartaz em cima de um profissional que não está disponível no mercado, que nesse momento está ocupando, né? Faltou, entendeu? Como faltou a Jorge Jesus respeito ao seu colega português, o Paulo Souza, essa empresa do Vasco também, entendeu? Não teve uma postura legal, porque afinal nem conversou com ele, né? Anunciou, utilizou o nome do profissional como se o profissional estivesse à disposição de qualquer clube, o que não é a realidade do Rodrigo Caetano.
Muito bem, Zé Maria, vamos faturar, voltamos daqui a pouco com a segunda parte do Gabriela Esportiva. 6h37.
Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6h46, estamos de volta aqui com o Gabriela Esportiva. Para falar de Baianinho, Zé Maria. Tem notícias do Baianinho por aí, Zé Maria? Segunda divisão do Baiano? Continua aquele imbróglio ali? Não tem o Grapiúna ou Itabuna perderam o mando de campo, no caso, o mando de campo vai ser Vitória da Conquista, né, Zé?
É verdade.
E a estrutura, Zé?
O Itabuna está treinando em Itabuna e gostaria de estar jogando lá na cidade de Piauí, mas o estádio Pedro Caetano foi vetado, então o jogo, o clássico de domingo, que vai começar às 14h45, viu, Tony? É um novo horário também, não me pergunte por causa desse horário, né, porque é um horário determinado aí pela Federação Baiana de Futebol. O jogo da televisão é o único que vai começar às 15 horas, às 3 da tarde. Mas a rodada desse campeonato baiano, da Série B, que a gente aqui fala do Baianinho, né, do Baianinho 2022, é uma rodada que a gente lembra, são 12 clubes, há muito tempo que a gente não observava isso no futebol da Bahia, né? Tantas equipes, né, de Juazeiro, temos o Juazeiro, de Feira de Santana, tem o Feirense, tem o Fluminense, de Jacobina, tem o Jacobina, tem o Jacobinense, de Salvador, tem o Galícia, né, de Irecê, tem o Canaã, de Guanambi, tem o Flamengo, de Jiquié, tem o Jiquié, e de Itabuna tem os dois times, Itabuna e Grapiona. Bom, como é uma tabela só de ida, não tem jogos de volta, né, o confronto está marcando aqui na segunda rodada, para domingo, o jogo entre Grapiona e Itabuna, o mando de campo seria do Grapiona. O Grapiona pediu laudos técnicos para o estádio de Camacã e também não foi liberado, Tony Café. O time do Grapiona está treinando na cidade de Camacã. Toda a equipe foi montada para lá sob o comando do técnico Beto Oliveira, que a gente lembra, né, é um especialista de campeonato intermunicipal, entendeu? E o Beto, esse ano, novamente, é exemplo do ano passado, dirigindo o time do Grapiona. Já o Itabuna treina no estádio Luiziana Filho, só serve no momento para treinamentos, né? Pediu para jogar em Piauí, mas o estádio não foi liberado lá na cidade de Ipiaú. Portanto, esse jogo de domingo, Grapiona e Itabuna, vai acontecer no estádio Lomanto Júnior, na cidade de Vitória da Conquista. São duas equipes, Tony, tanto Grapiona como Itabuna, que vão todos os jogos estarem jogando, estarem se deslocando pra, como se não tivesse mando de campo, né? Situação idêntica que aconteceu com o Barcelona no campeonato da primeira divisão deste ano. Então, isso dificulta ainda mais. Fisicamente, serão duas equipes com um desgaste físico muito maior, porque tem que viajar, todo jogo é uma viagem, né? Tanto como visitante, como mandante. Imagine que na primeira rodada o Grapiona jogou em Guanambi, o Itabuna, que deveria jogar como mando de campo dele, jogou em Conquista. E amanhã, ou melhor, no domingo, teremos novamente Grapiona e Itabuna. A rodada de domingo, do final de semana, ela começa no sábado, com o jogo entre Botafogo e Canaã. Esse jogo, que deveria ser em Senhor do Bonfim, o estádio lá também foi vetado sem laudos técnicos, mas vai acontecer na Arena Cajueiro, em Feira de Santana. Então, sábado, 14h45, teremos Botafogo, Bonfinense e Canaã na Arena Cajueira, em Feira de Santana. No domingo, né, Jequié e Juazeiro no Valdomiro Borges, 14h45, Grapiona e Itabuna no Lomanto Júnior, 14h45, Galícia e Flamengo, jogo da TV Educativa Bahia, esse jogo é 15 horas. E apesar do Galícia ter mando de campo em Salvador, né, mas Pituaçu ainda não tem laudos liberados. Os laudos venceram recentemente. Então Galícia joga no domingo diante do Flamengo de Guanambi na Arena Cajueiro, também em Feira de Santana. Teremos Feirense e Jacobina, jogo que vai acontecer em Santo Antônio de Jesus, porque o estádio lá de Santo Antônio de Jesus, o José Trindade Lobo, aprovou os laudos, né? Teve laudos aprovados, né? Imagine, numa cidade que não tem nenhum time de futebol profissional, né? E Santo Antônio de Jesus arrumou o estádio. O estádio está muito arrumadinho, entendeu? E domingo já vai ser sede desse jogo do Feirense. Feirense Jacobina, 14h45. E também, domingo, em Jacobina, lá no estádio José Rocha, teremos o duelo entre Jacobinense e Fluminense. Esta é a segunda rodada do Campeonato Baianinho 2022. Lembrando, Tony, que o Grapiúna, né, é treinado pelo treinador Beto Oliveira, né, um especialista em campeonato intermunicipal, né, o Beto Oliveira, que foi zagueiro profissional, é o treinador, e o Itabuna, este ano, está sendo treinado pelo técnico Ferreira, né, e no domingo, né, certamente vai ter boas lembranças, né, porque domingo será aniversário da conquista do Colo-Colo, né, 16º aniversário, 16 anos, né, da conquista do Colo-Colo, daquele campeonato baiano de 2006. Então, será no próximo domingo, dia 28.
Quem era o presidente do clube, que eu não me lembro?
Rapaz, ele já passou, né? Ele já passou,
parabéns,
mas...
Parabéns
para todos, né?
Mas você foi
esses
articulador.
Meninos, essa turma que trabalhou, que fez parte daquela campanha histórica, viu, Café?
Uhum.
Porque até hoje... ninguém, nem no sul, nem no extremo sul da Bahia, ninguém conseguiu conquistar um feito, né? Feito superior ao Colo-Colo, a gente viu recentemente o Atlético de Alagoinhas, né? Que conseguiu um bicampeonato baiano, né? Mas enfim, aqui na nossa região...
Foi o primeiro, né?
Tem sido até então único,
né? Único, né? O Itabuna chegou até a ameaçar.
O Itabuna em 70.
Isso, chegou a ameaçar.
Na questão de Carlos Henrique,
uhum.
Foi vice-campeão baiano.
É porque Bahia fez aquela armação, né?
O jogo, transferiram o jogo, aconteceu 7 meses depois.
Exatamente, parou o campeonato, o Itabuna não tinha recurso para manter o elenco.
Uhum. Coisas do passado, né?
Exatamente.
Do
Mas fica na história, né, Zé?
E ficou na história, né? Esse jogo de 70... que foi a melhor campanha, né? O Itabuna nunca mais.
Eu tenho até um vídeo, né, dessa
chegar
época,
a uma final de campeonato baiano.
Uhum.
Só de 70 foi vice-campeão para o Sport perder o título para o time da Bahia. Então, Café, domingo é um momento da gente lembrar, voltar no passado, né? Lembrar daquela campanha, da autoestima do Ilhéense, né? Como a cidade ficou feliz, né? Foi um momento único para Itabuna, para Ilhéus, para a região, porque aquele título, né, ficou evidente que era uma conquista regional, né, era uma conquista, ela não era uma conquista só de Ilhéus, né? O Colo-Colo era uma equipe que desde o seu surgimento na década de 48, sempre se notabilizou como uma equipe de cara regional. Sempre teve muitos simpatizantes, né, na região. Essa é a realidade. Agora, domingo é uma data histórica que a gente lembra sempre, agradecendo a todos aqueles heróis, né? Todos eles permanecem vivos. Só perdemos o massagista da época, Carlinhos, que morreu anos depois, atropelado lá em Alagoinhas. E da minha diretoria, né? Eu lembro com saudade, né? De Haroldo Jarra, que foi diretor campeão, de Mundinho Campos, que também foi diretor campeão, do Dr. Joilson Paulino, né? Que era presidente do nosso Conselho Deliberativo. Mas, enfim, domingo é uma data muito diferente, gente, porque são 16 anos de uma história construída por uma equipe de futebol que superou Bahia e Vitória, né, no campo de jogo.
Muito bem, Isa Maria, parabéns para você, parabéns para toda a sua equipe, né, para todos os atletas, todos que colaboraram direto e indiretamente com essa conquista, que é uma conquista, foi uma conquista e continua sendo muito importante para a nossa região, né? E você foi uma das peças principais para que isso acontecesse, e também na época a gestão pública, né, Zé? Deu muita força a vocês, não é isso?
Também, o prefeito da também, época. Claro, né? Tivemos uma ampliação do estádio Mário Pessoa, né? É, não sei se você lembra, Tony.
Lembro,
naquela
sim.
Naquela época o estádio, né, tinha a capacidade de hoje, 4 mil lugares. Mas aí a iniciativa pública, né? Trouxe de Feira de Santana aquelas arquibancadas móveis.
Na época o prefeito Valderico, né?
Valderico, foram isso. Instaladas no estádio Mário Pessoa e chegamos a ter público de até 11 mil torcedores com aquela ampliação das arquibancadas, né? Então, a gente não pode esquecer também que a iniciativa privada também esteve muito presente naquela conquista, né? Quando o empresário Marcial Câmara, também de saudosa memória, né, nos ajudou fazendo o patrocínio, né, do uniforme da camisa. Quer dizer, foi um momento diferente porque houve a participação do município, dando as condições para o Colo-Colo viabilizar ainda mais receitas, no caso, com a liberação das arquibancadas, e também da iniciativa privada com o saudoso Martial Câmara, que nos ajudou muito na época inserindo o patrocínio da Bitway. São coisas que estão na história dessa conquista de 2006.
Muito bem, Zé. Parabéns mais uma vez. 6h58.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Zé Maria, através das redes sociais, torcedores do Flamengo têm se mobilizado para um protesto em frente à sede da Gávea, né? Às 10 horas da manhã do próximo domingo, dia do clássico contra o Fluminense no Maracanã pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? Um cartaz virtual pede a saída de dirigentes, Paulo Souza e a volta de Jorge Jesus. Isso representa muita coisa, Zé Maria? Isso pode mesmo provocar aí os torcedores do Flamengo, essa manifestação pode provocar a saída de Paulo de Souza ou é só coisa de torcedor?
Olha, Tony, o momento é ruim, né, no time do Flamengo, essa instabilidade emocional, o elenco não consegue dar uma resposta dentro de campo, tem jogadores que estão abaixo, né, da realidade tecnicamente, é o caso do goleiro Hugo. E o Flamengo que ainda tem dois goleiros em recuperação no seu departamento médico. Deveriam ser, na sequência, o titular Santos e Diego Alves, que deveria ser o goleiro número 2, né, do elenco do Flamengo. Mas o Hugo, que é considerado terceiro, tem sido o titular, entendeu? E decepcionou, né? Passou insegurança. O problema é que o quarto goleiro do Flamengo, Bruno, só tem 21 anos. Também é jogador oriundo da base, sem experiência nenhuma, diferente do Hugo, que jogou. Ele já fez muitos jogos, né, no calendário do Flamengo, esses últimos 2 anos, mas o Bruno, seria uma insensatez de colocar o Bruno para disputar um Fla-Flu, né, já nessa nona rodada, oitava rodada, do Campeonato Brasileiro da Série A. Então eu vejo esse movimento, né? Esse movimento reflete, né, o grito que vem das arquibancadas, né, Tony? Há um descontentamento. A torcida do Flamengo não aceita o Paulo Souza, né? E esse descontentamento já começa a atingir outros setores, notadamente o futebol do Flamengo. E a diretoria do time do Flamengo que insistem, né, com Paulo Souza. Eu não sei se o Paulo Souza termina, né, esse Campeonato Brasileiro da Série A, né, porque o momento é de muita insegurança, de muitas cobranças também, de muita intranquilidade, e ficou evidente, né, que o Flamengo perdeu a intensidade, né, do seu futebol, quando a gente lembra daqueles momentos inesquecíveis do Flamengo na temporada 2019, que marcou muito a gestão vitoriosa e forte do Jorge Jesus. Então, o movimento está marcado aí para domingo de manhã, quer dizer, no dia do jogo, né, horas antes desse jogo, do Fla-Flu, né, tomara que esse movimento não consiga contaminar, Tony, né, a equipe de futebol, né, e a sua comissão técnica, né, que vão estar naturalmente concentrados, não é isso? Para esse duelo de domingo, até a gente aproveita o momento para lembrar que essa rodada, essa oitava rodada da Série A, ela já começa no sábado, com o jogo Goiás e Bragantino, São Paulo e Ceará, Fortaleza e Juventude. Aí no domingo teremos Coritiba e Botafogo, Santos e Palmeiras. Esse clássico aí vai estar em cartaz na TV aberta, na TV Globo. E teremos também no domingo Cuiabá e Atlético, Corinthians e América e Fluminense e Flamengo, além de Atlético Mineiro e Avaí. Na segunda-feira, fechando essa oitava rodada, o Internacional e Atlético de Goiás. Bom, a questão do Flamengo, né? Voltando aí a essa crise. Isso reflete um momento muito ruim entre que envolve não só o elenco do Flamengo, entendeu? Mas, sobretudo, o treinador, dirigente do Flamengo também, né? Já existe um descontentamento, muita gente já questionando, né, se o departamento de futebol do Flamengo, né, teria competência, né, para dirigir esse departamento. Quer dizer, a crise tomou novos rumos, né, no time malvadão. Agora, domingo, a gente vai perceber como entra o Flamengo diante do Fluminense. Para mim, é um Flamengo, se a gente considerar elenco por elenco, não há dúvidas, né? Talvez o Fluminense tenha o melhor sistema defensivo, porque depois que contratou o Fábio, né, o David Braz, o Fluminense cresceu em intensidade, passou a ser uma equipe defensivamente mais arrumada, mais forte, sobretudo agora, né, sobre o comando do Fernando Diniz. Mas é um Fluminense que pode, esta noite, Tony, já sair eliminado, né, da competição da Copa Sul-Americana e já chegar, por exemplo, para esse duelo do domingo, para esse Fla-Flu, entendeu? Já abatido com a eliminação, porque seria uma coisa precoce, né, ser eliminado na primeira fase de uma Copa Sul-Americana, né, na fase de grupos ainda da competição. Mas, enfim, só no domingo para a gente ter questões de analisar melhor o comportamento da equipe, o astral da equipe, o emocional dessa equipe. O que eu posso dizer, pelo que eu percebo no dia a dia do Flamengo, é que o Paulo Souza vai novamente dar uma oportunidade para o Hugo. Não vai escalar o Santos, que ainda está em recuperação de lesão, e nem o outro goleiro número 2, né, que também está em recuperação de lesão. Então, a tendência é manter o Hugo para esse jogo contra o Fluminense, no gol do Flamengo. Agora, fica muito evidente, né, que o Hugo não pode pagar essa conta sozinho. Falhou nos gols? Falhou. Isso aí é um fato, né? Não há como questionar, né, o acontecido. Mas é um goleiro muito jovem, que tem um potencial muito grande. Isso é fase, isso acontece no futebol. Tem a fase boa, tem a fase ruim, entendeu? Isso faz parte do dia a dia da atividade do futebol.
Zé Maria, e não é só os torcedores que estão não estão gostando do trabalho do Paulo Souza, viu? O ex-treinador Joel Santana, né, que inclusive já foi campeão pelo Flamengo, afirmou que o trabalho de Paulo de Souza não é bom. Ele disse aí nas redes sociais... Ele disse que a torcida está muito brava, o trabalho dele não é bom. Essa é que é a verdade, esse time do Flamengo está depois do décimo colocado, é impossível, não desmerecendo o Carioca. Perder de forma que perdeu é ridículo, afirmou Joel Santana aí, criticando o trabalho do português.
Já deveria estar aposentado, né?
Ele está querendo uma boquinha. Outra coisa que eu queria falar aqui para você é o seguinte, o Brasil aí bateu o Uruguai por 6-4 e segue 100% na Copa América de Futebol de Areia, viu, Zé?
Agora, futebol de areia, o Brasil consegue, né, bater a Volúpia, né, Tony?
Exatamente.
Futebol de areia sempre foi muito forte, se renovando sempre essa seleção brasileira. Mas, enfim, essa crise do Flamengo, só o tempo, né, vai nos mostrar, entendeu? Mas fica muito evidente de que terá sempre um Paulo Souza muito pressionado, Tony Café. Muito longe, né? Daquele clima que deveria ser, né, um clima de aceitação, né, de apoio. A gente percebe, né, qualquer treinador que assumir responsabilidade de dirigir o Flamengo será sempre a figura da sombra do Jorge de Jesus, porque aquela campanha de 2019, entendeu, foi um ineditismo, né, na história do time do Flamengo. Ele venceu absolutamente tudo. Além de vencer, jogava com intensidade muito forte, né? Era, na época, disparado o melhor elenco do futebol profissional do país. Então, Tony, sempre haverá essas cobranças, esses questionamentos, né, a respeito da figura do Paulo Souza, e esse descontentamento já começa a ganhar corpo e atingir, e a desgastar também, né, o presidente Landim do Flamengo, né, o Braz, que é diretor do departamento de futebol do time da Gávea. Enfim, é uma crise sem precedentes, né, no elenco do Flamengo, entendeu? Principalmente depois dessa última passagem do Jorge Jesus nessas férias aí no Rio de Janeiro, quando ele colocou muita lenha nessa fogueira, Tony Café.
Muito bem, Zé. 7:06.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.